lid and unplugs a device no bigger than her thumb from the computer. My life's work, she says, but it isn't her life's work. You see, we store information like an Escher painting. It shouldn't all fit in there, but it does. And every day we manage to fit more and more into smaller and smaller spaces until one day, she says, we'll be able to fit all the information the world has. Everything that everyone knows and believes and dreams. It will all be there, stored and filed.
Sejam muito bem-vindos ao Rádio Difusão. Eu sou o Fábio Vieira Fernandes. Comigo, Rita Miranda!
Yay! Grande festa! Não estava à espera dessa recepção.
E também Filipe Marques.
Olá. Eu só disse bu porque normalmente o meu nome vem sempre primeiro, por questões alfabéticas, creio eu.
Não é, Filipe? Sabes que nunca foi essa a ordem do Rádio Difusão?
Não.
Então qual é?
É a ordem de entrada no programa. Sempre foi essa.
Ok. Pronto. É que calha que alfabeticamente faça sentido, normalmente. Mas assim, pronto.
Depois tem que calhar,
então,
tem, de facto.
Então, bu. Reitero.
Mas como vês, não é, porque Rita Miranda vem antes de Filipe Marques.
Vou já embora.
Bom, esta é uma semana importante aqui na Chafarica, porque, como sabem, nós desvinculámos-nos do Sistema Internacional de Unidades e começámos a desenvolver um sistema próprio. E na passada sexta-feira foi descoberta uma nova unidade de medida que vamos designar Taylor Swift Antológica, e um TSA equivale, para todos aqueles que se recusam a abraçar o progresso, tecnicamente 2 horas e pico. Filipe, tu como grande embaixador deste nosso sistema, ratificas a adoção desta unidade?
Pá, o que é que uma pessoa pode fazer? É isso, é deixa estar, pode ser.
Já lá vamos, então.
Deixa parto.
Entretanto, saiu mais música na passada sexta-feira, e já que amanhã é 25 de Abril, queria... é 25 de Abril sempre, mas amanhã especificamente é mesmo 25 de Abril, queria só fazer uma pequena referência ao disco-livro do projeto Mais Alto. Não sei se vocês sabem do que falo.
Não.
Nunca ouvi falar de tal coisa.
A parte do livro eu também ainda não conheço, mas já ouvi a parte do disco, está nas plataformas streaming. Eu devo confessar que parti sem grandes expectativas, apesar de gostar muito das gentes por trás disto, do Mais Alto. Aliás, até foi muito por culpa delas que eu olhei para isto com um bocado mais atenção. Estou a falar da Francisca Cortesão, do Afonso Cabral, da Inês Souza, do Sérgio Nascimento. Porque, honestamente, e sem com isto desmerecer os 50 anos da liberdade que estamos e venha a celebrar, ou sequer o meu apreço pela cantiga de intervenção como género, eu não teria a partir de grande paciência para estes dias, para um disco essencialmente de versões dos Zeca Afonso, de Zé Mário Brancos, não sei se estou a fazer bem as plurais, Sérgio Godinhos desta vida, mas lá está, não são quaisquer uns a fazer as versões destes clássicos, e também de Titãs, Rita Lee, como também a escolha do alinhamento não é afinal assim tão óbvio quanto isso, porque além disto temos ainda versões de Luís Severo, Nuno Prata, dos Chutos e mesmo no fim, pá, da incrível Terra Firme do Benjamin, e acabei a gostar muito desta pequena audição que fiz do Mais Alto, e portanto, recomendo. Thumbs up, 25 de Abril sempre, passemos então ao que aqui nos traz. se calhar, começámos com uma espécie de contextualização?
Bora.
Bora. Então, acho que não precisamos de ir muito atrás, até porque já falámos, especificamente até nós os três, de Taylor Swift neste podcast no passado. Algumas, ou se calhar até todas, dessas meninas cavaqueiras agora não estão online, mas nós não queremos repetir-nos, não é? E dito isto, eu estou prontíssimo a refutar, deixo já aqui este pré-aviso, com provas e argumentos, com factos e estatísticas, todas e quaisquer acusações que nos possam ser arremessadas sobre alguma espécie de insistência em temáticas Swifties neste podcast. É só um pré-aviso. Vamos então até finais de 2022. Taylor Swift lançou Midnights, o seu 10º álbum de originais. Na altura, o Rádio Fusão estava no seu hiato, chamemos-lhe assim, porque nunca chegámos verdadeiramente a trocar impressões sobre este disco, nós três. Mas depois disso, segue-se então 2023 e ninguém sabe muito bem como é que isto aconteceu, mas uma estrela estratosférica como ela já era atingiu, sei lá, uma mesosfera, é que vem a seguir, não é?
Só para avisar que isto agora é um podcast de ciência, mas enfim.
Então, ao longo de todo o ano de 2023, o ano passado, tecnicamente ela nem lançou nenhum álbum de originais novo, mas logo para começar temos, claro, a Eras Tour, a digressão em que ela corre a sua discografia em, reparem nisto, 1,7 TSAs por noite. A digressão vai ter mais de 150 datas no total, mas só a etapa de 2023, agora a etapa europeia vai começar daqui a um par de semanas em Paris, mas só as etapas de 2023, a primeira nos Estados Unidos, depois no México, na Argentina e no Brasil, só com isso já se tornou a turnê mais rentável de sempre. Pelo meio, expandiu o Midnight, lançou também as Taylor's Versions de mais dois dos seus álbuns do tempo da Big Machine Records, o Speak Now e o 1989, estreou nos cinemas e entretanto também em formato Taylor's Version, as Disney Plus desta vida e assim, o filme da digressão, que, claro, também bateu, mas de longe, todos os recordes bilheteiros no que toca a filmes e concertos. Mas eu sinto que me estou, inacreditavelmente, ainda a esquecer de coisas. Enfim, acabou o ano como Person of the Year para a Time e começou 2024 com, também recorde histórico, quarto Grammy na carreira para álbum do ano pelo Midnight. Antes disso, na mesma cerimónia, aceitaram outro prémio, armou-se em Taylor Swift e anunciou basicamente aquilo que nos traz aqui hoje, agora sim. Aliás, não, porque falta dizer ainda que enquanto tudo isto acontecia na sua vida, ou ela fazia acontecer, chegou ao fim a sua relação de 6 anos com Joel Alwyn.
Pois é, tem um W de facto.
Então, como é que tu dizias?
Alwyn.
Então, Alwyn.
Tá bom.
Certo? É isso?
Não foi bem assim que tu disseste. Mas
não, mas eu enrolei-me, foi esse o problema. Que é um ator inglês, não propriamente muito conhecido, e era uma relação bastante privada, acho que podemos dizer isso, sobretudo tendo em conta de quem estamos a falar, não é? E entretanto, temos acompanhado a sua nova relação, bastante pública, com o jogador de futebol americano Travis Kelce, que, pelo menos para nós não-americanos, também não seria um nome muito conhecido, mas agora já é, até porque esta história toda só contribui ainda mais para o facto de ela ser notícia, ou notícia, não sei se notaram, não botam as aspas, cruzinhas, constantemente, mas mesmo muito constantemente. Mas voltando então a esse fim de relação e também ao que se lhe seguiu antes de chegar o Travis Kelce, e eu vou querer falar sobre isto porque eu ouvi este disco muito enganadinho. Estava eu a dizer há bocado, e acho que não cheguei a acabar, que enquanto ela discursava nos Grammys, anunciou que no dia 19 de Abril do ano da graça de 2024 ia lançar o seu 11º álbum, The Tortured Poets Department. E depois disso, de lá até agora, ficámos a conhecer o alinhamento de 16 canções, mais uma bónus para a edição física, e depois uma outra edição física com mais uma faixa bónus diferente, e depois mais uma com outra faixa bónus diferente, e depois ainda mais uma. Mas enfim, isto leva-nos a todo um outro assunto que não sei se vamos discutir hoje ou se fica para outras núpcias. Entre esse alinhamento estavam títulos tão apetitosos como, vou só destacar alguns, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, So Long London, But Daddy I Love Him, sei lá, Who's Afraid of Little Old Me, I Can Fix Him, No Really I Can Do It With A Broken Heart, ou ainda, só para acabar, The Smallest Man Who Ever Lived. Isto jogou logo tudo muito burburinho. Depois ainda ficámos a conhecer também alguns versos soltos, como Old Habits Die Screaming, You Don't Get To Tell Me About Sad, ou ainda o meu preferido, assim, acho que me estou esquecido aqui de um outro que eu gosto muito, mas o meu preferido acho que é mesmo I Love You, It's Ruining My Life. E com isto tudo chegámos finalmente ao dia 19, meia-noite, The Tortured Poets Department aparece nas plataformas de streaming e 2 horas depois aparece The Tortured Poets Department The Anthology, mais 15 faixas por cima das 16 que já tinha o disco, para um total de 31, mais uma hora. E é, como ela chama, um álbum duplo surpresa. E se calhar começamos por aqui, porque, Filipe, tu tens problemas com esta designação, não é?
Naturalmente. Naturalmente.
É que nem sequer está dividido nas plataformas de streaming.
Opa, vamos lá.
Está dividido, mais ou menos.
Na Anthology, que contém as faixas todas, não há disco 1, disco 2, por exemplo.
Naturalmente.
Sim, mas isso hoje em dia já não se usa muito. No digital. Não, há discos que ainda têm essa separação.
A ideia é que sim, no digital.
Alguns, mas muitos não.
Reparem,
Eu pensei que o que tu dizias era não haver a segunda parte, ou seja, as faixas bónus como um disco só, como há o primeiro.
Sim, tipo lado claro, lado escuro.
Certo.
Como ela também foi brincando, não é? Com o preto e com o branco nas cores.
Tem, no Anthology tem a capa de uma das tais
quantos
edições limitadas da versão física.
Quantos meios álbuns é que vocês já viram à venda?
Cerca de zero.
Pronto.
Creio.
Isto não é um álbum duplo. Isto é um álbum com... É aqui 16,
peraí, mas
não
eu
é?
Quero pegar nessa... 15, espera, eu quero 15. Pegar nisso que tu disseste agora. Quantos 15. Meios álbuns...
15, não. 16. 16 músicas não. E depois 15 faixas extra. Uhum.
Ok.
É isto.
Para começar, deixa-me já agora também sublinhar que são 31 canções. Não há interlúdios, não há... Cara, são... Tudo canções e até estão todas bastante próximas, estão todas aqui entre os 3 e 5 minutos, tirando duas exceções para cima e duas exceções para baixo.
Quando dizes bastante próximas, quer dizer que são todas ao mesmo,
na média.
Não é?
Não, em termos de duração.
Pensava que era o facto de soarem todas ao mesmo.
já lá vamos. Mas o que tu disseste aí sobre não haver meios álbuns à venda, não é bem assim.
Então,
para começar, tens meio deste álbum à venda, mas acho que é esse o teu argumento, estás a dizer que isso é que é o álbum, não é?
Exatamente.
Isso é o álbum.
Mas tu tens alguns duplos que são lançados em separado. Ou seja, até separados no tempo. E nesse sentido tens meios álbuns à venda.
Diz-me lá quais são esses álbuns duplos.
Sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do Justiça Mafalda em 2005.
Mas isso são considerados álbuns duplos? São. Ou são um bocado sisters, como as pessoas dizem, sobre o Glory ou o Evermore?
Não é? Olha, tens o caso do Falcon Evermore, não sei porque fui ao Cinema Falcon em 2005.
Yeah, mas eu hoje vi uma referência sobre este ser um brother. Não é uma sister, é um brother.
Okay.
Que diferença é que isso faz? Não sei.
Valha-me Deus.
Mas isso é um bom exemplo até do que... Daquilo que eu estava a pensar a ouvir o álbum. Ainda falando disto, deste volume, não é? Disto como um todo. Que eu não sei se... Se estas 15, claramente para o Filipe, saíram a perder. Mas não sei se ficam a ganhar ou se ficam a perder com esta, com este tipo de... Da maneira como elas foram apresentadas ao mundo.
Uhum.
Estas e até o álbum em si, porque... por um lado, se tivesse sido só... Se fosse um álbum com 31, era muito. E assim, calma, o álbum tem 16, depois temos aqui um mais 15. E se é 16 mais 15 é diferente de serem 31, apesar de tudo. Pelo menos assim... Em termos de percepção,
posso dar um argumento que não tem nada a ver com arte, com música, sim, com. É tipo, ok, ela faz isto e depois lança mais 15 músicas e isto é bom, sabem para quê, não sabem? Para poder dizer que foi o álbum mais streamado,
ajuda
primeiro
isso,
dia, blá 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 blá, porquê? Porque as pessoas têm mais para ouvir, portanto.
Ajuda isso, mas lá está, não sei se o facto de ter saído logo 2 horas depois ajuda a isso.
Não faço ideia também. Quer dizer, para o primeiro dia não deve desajudar, não é?
Sim. Certo, sim. E de facto, eu há pouco isso não comentei, mas ela está. Tudo aponta que vai bater recordes com este álbum. Mas que recordes de carreira. E para ela não é fácil, que ela já andava a ter recordes em 2008 com o segundo ou terceiro álbum. Mas concluindo o que eu estava a dizer, por outro lado, estas canções ao serem apresentadas como secundárias, não sei se também ficam a perder por isso. Eu perdi-me um bocado no raciocínio que está a seguir, mas acho que isto era parte do que queria dizer.
Mas para mim fez sentido porque, enquanto ouvinte, para mim as 15 canções, as 15 últimas canções, saem a perder. Tanto que eu faço o exercício de começar a ouvir essas. Não lembro qual é, da Black Dog, exato. Então acaba o Clarabelle e eu arranco no Black Dog, ouço essas separadas, e até já cheguei a começar por aí, e mesmo que queira ouvir tudo, e depois ouvir o do início, porque acontece ter ouvido as primeiras, as originais, segundo o Filipe, mais vezes do que as outras.
Vocês não percebem como eu sinto-me a enlouquecer quando falo convosco sobre isto, porque é como vocês os dois têm uma opinião diferente da minha e me parece óbvio, mas para lá de óbvio que isto é como eu estou a dizer. Eu nem sempre tenho esta convicção, Eu sou às vezes uma besta arrogante, e gosto muito das minhas opiniões e tudo mais, mas nem sempre tenho esta convicção toda. Eu aqui estou, isto está para mim mais no terreno dos factos quase do que de, ah, eu acho que isto
é opinião.
E a ideia, tu próprio disse, repara na Clara Bow, a música acaba com ela a dizer aquela coisa, aquela autorreferenciação.
Sim, you look like Taylor Swift.
Exatamente, acaba, é para embrulhar o álbum. Aquilo é o fim do álbum. O resto é extra. É simples. Mas não há problema nenhum com isso às vezes. Há muitas músicas bónus, lados B, extras, o que queiram chamar-lhe, que são muito boas. Algumas melhores do que músicas dos álbuns.
Canções importantes lançadas como faixas bónus.
Pronto. E eu não tenho nada contra faixas bónus, lados B, etc.
Pronto, eu estava a pensar nisso, que nós estávamos a ter uma discussão à volta disto e é isso importante, esta distinção.
Mas o álbum não é um álbum duplo, e o facto dela própria ter dito, agora afinal isto é uma surpresa, era um álbum duplo. Não, não era, filha. Lamento.
Eu não percebo porquê.
Irrita-me, porque é um bocado. Há aquela ideia dos fãs de Taylor Swift serem um bocado.
Psicóticos. Tipo,
os miúdos da Cidade dos Malditos sabem do que é que eu estou a falar, um filme. Eu só sei.
Esses são os que têm os olhos brancos, não é?
O cabelo tipo branco e os olhos vermelhos.
Vermelhos, ok, exato.
Pronto.
Ficam em transe.
Fica tudo tipo a responder ao. Bom, enfim, não sei muito bem qual é a lógica, já não vejo o filme há muitos anos. Mas. Mas isto. Ela diz: isto é um álbum duplo. E eles. Sim, isto é um álbum duplo. Eles, vocês?
Yes, mother.
Sim, exatamente. Sim, isto é um álbum duplo.
Oh, Filipe, mas repara. Que é? Ok, eu sei que já sei que me vais responder com o argumento da edição física. Enfim. Mas se ela tivesse lançado isto mais à frente, não era um segundo álbum? 15 canções? É que uma coisa é lançar com o Midnight, que lançou com algumas canções bónus. Agora aqui são mais 15, é quase.
Se ela quisesse que fosse um álbum, era. Se ela quisesse dizer isto é uma compilação de coisas que sobraram das gravações do whatever,
tá
do
bem, sim.
The Tortured Poets.
Estás a responder ao que eu te perguntei?
Como assim? Não estou a responder.
Porque a questão é: ela tinha um álbum de 16 canções. Ela anunciou como sendo um álbum de 16 canções. Ela disse: certo. Olha, mas afinal não são 16 canções.
Não
são
só 31, anunciou, um álbum como duplo. Pôs à venda um álbum de 16 canções.
Certo.
Sim. Mas porquê fazê-lo 2 horas depois? Porque de facto o Midnight também tem o 3AM Edition, mas são mais 6 canções.
Foi mais uma hora.
É mais uma hora?
Não, foi uma hora mais tarde.
Ah, uma hora mais tarde. Pronto, assim do que
era.
Sim, 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 já percebi. Aqui eu acho que é a dimensão, também para mim é um pouco a sonoridade, porque.
Vamos falar do que interessa, sim. Porque o Filipe está a dizer que isto são factos, mas está-me a irritar esta
situação. Então, podemos continuar antes.
Não, vamos avançar.
No primeiro disco, tens muito. É maioritariamente produzido pelo Jack Antonoff, uma sonoridade mais ligada ao pop. E tens tipo um par de canções do Aaron Dessner, e depois no segundo álbum é ao contrário.
Uhum.
Então, também há aqui uma distinção. Que eu consigo perceber que o build-up que se fez para o lançamento, com aquelas playlists depois da Apple a confirmar que havia uma ligação entre este álbum e as 5 fases do luto, que ela fez a playlist, não é, para cada fase, eu compreendo que o álbum também vive um bocado disso. Que as últimas são mais filosóficas, mais tipo, externas a ela, e fala mais da figura feminina, e as primeiras são muito do ponto de vista dela, pronto, do sujeito poético. E se calhar por isso é que ela também decidiu lançar assim de uma assentada. Mas eu preferia que tivessem sido 2 álbuns. Por exemplo, lançar um à hora regular e o outro X tempo depois. Pode ser 2 horas depois, que ela teve sempre a brincar. Separado.
Ok.
Yeah, separado.
Se calhar ainda ganhava mais dinheiro, porque depois também podia vender
tudo junto.
E tinha dois álbuns nos primeiros lugares da Billboard, etc.
Exato.
Pá, sim, porque chega a um ponto em que é um bocado pelos números. Eu admiro-a imenso porque ela, de facto, foi construindo uma carreira e uma equipa super sólida, não é? Mas faz confusão lançar, por exemplo, várias versões, como falaste, com uma faixa bónus. E essas faixas estão aqui neste segundo disco.
Sim, é a primeira e a terceira, e depois a antepenúltima e a última destas 15.
Sim, por exemplo, no Midnight aconteceu ela lançar, por exemplo, eu creio que foi para a Target, não é?
Mas assim, o Midnight foi muito. Eu não gosto é desse caos de faixas bónus aqui, outras ali, outras lá. Isto pelo menos foi organizado, de certa forma.
Sim.
E essas quatro estão aqui. Eu acho isso positivo.
Mas eu acho que é um bocado ingrato para um fã que tu tens vários vinis ou vários CDs.
Mas já não tem a ver com isto. Já
versões fichas.
Tem a ver com o que eu dizia há pouco das edições físicas.
É que não há distância, não é? Não há. Podia ter sido isso, lançar essas versões e daqui a uns tempos lançar o segundo. Mas sei lá.
Ela que sabe da sua arte, vontade.
Ela bem disse que isto era tipo o álbum que ela precisava de escrever, claramente. Se calhar foi um projeto em que houve muito mais essa necessidade. Isto, acho que o Filipe também tem coisas a dizer, porque já há bocado
ficou
no assunto.
Tinha de escrever, mas não temos de ouvir.
Exato, soar tudo um pouco ao mesmo. Se calhar a preocupação foi mais tipo nas letras, na questão de diário e de pôr isto cá para fora, do que propriamente pensar, é preciso de ter... um disco que vá bater recordes, porque ela depois acaba por fazê-lo, não é? Tipo, não tem que construir algo totalmente assente na música, porque há várias camadas.
Mas sabem o que é que me lixa? O que me lixa nisso é que o que tu estás a dizer faz todo o sentido. Absolutamente todo o sentido. Ela quer. Isto é uma necessidade dela, uma coisa diarística. Isto existe em português, não faço ideia. É tipo diário, mas depois tu ligas isso àquilo de que estávamos a falar antes, de pré-venda de 50 edições, cada uma com uma faixa bónus, depois, duas horas depois, lançar o rol todo de canções. E para mim existe aqui uma certa dissonância entre essa coisa, essa necessidade pura de artística,
criação,
de mandar cá para fora, exatamente, uhum. E depois, mas já agora vou fazer um dinheiro com isto. E que, se queres fazer dinheiro, meu, é pá, porra, ela tem a fama, e justamente de ser uma try hard, de trabalhar mais do que ninguém e tudo mais, tem o talento. Eu quero o meu malhão. Onde é que está o malhão? Em 31 canções, não há um malhão. E são 31, pá.
Não há um malhão.
É verdade, eu concordo, mas antes de irmos a isso e às letras que a Mimi também já aludiu, deixa-me só concluir, sem bater mais em ti, por concordar, por discordar vivamente da tua insistência na questão do álbum duplo. Eu próprio também não... Tenho mixed feelings em relação à maneira como ele nos chegou, mas depois, na prática... olha, Filipe, pegando no que já foi falado em episódios anteriores, quando tu me perguntavas se a questão era de eu gostar mais da primeira metade do álbum do que da segunda, porque pá, uma pessoa já chega lá cansada, porque já ouvi os primeiros, pá, pela ordem porque houve. Eu neste álbum, independentemente da quantidade de ser o lado A ou o lado B, digamos assim, tenho pá, em termos de gosto, em termos do que me lembro e tudo mais, está bastante homogéneo ao longo do álbum. Pá, não foi decaindo com o progresso, apesar de ser tão longo.
Porque também não cresce grande coisa.
Poderia contribuir ainda mais para ser mais o mesmo, ou
fatiga,
por não ter.
Para a fatiga, está bonito. Para a fatiga.
Sim, ou seja, não só acabo por responder a essa tua questão de há uns episódios, como ainda. Pá, ainda contrariza um bocado aqui este discurso que estávamos aqui a ter.
Mas só uma coisa em relação a isso, que é: nada disto seria particularmente importante. Esta discussão sobre a duração, a quantidade de canções, se é diário, se é feito por algoritmos com vista a vender mais, se a música fosse espetacular. porque aí tu ias estar a comentar: esta música é espetacular e esta música é espetacular. E isso não existe, e portanto fica o vazio provocado por não ser possível ter essa, não ser possível, entre aspas. Haverá quem ache que há músicas aqui que são espetaculares.
Não, calma, é que agora eu digo que não há malhões, mas eu gosto muito de muita coisa aqui.
Ouve, eu acho o álbum, acho que as músicas são todas boazinhas, boas, está tudo muito bonito, tudo muito bem feito, tudo muito bem escrito, no geral. Mas vá, isto, o muito bem escrito, vem com asterisco. Epá, muita palavra, pá.
Ela gosta.
Sim, mas realmente.
Não, mas espera lá,
é um bocado,
é tipo,
antitético.
É meter o Rocio na Rua da Petesga. É o que ela faz às vezes, hein?
O álbum, que o conceito é a poesia, é muito longo e muito palavroso. Sim.
E eu aí já tenho uma referência que certamente vocês vão achar que faz todo sentido, que é o Marco Kozelek.
Obviamente.
Ok? Porque ele teve aquela, a partir de certa altura, antes de ser cancelado, e creio que depois, porque ele continua a fazer música, antes
deixaste
de ser
seguir,
cancelado,
Filipe.
Deixei. Ele começou a fazer, a escrever naquele modo fluxo de consciência, em que basicamente tipo, fui à casa de banho, fechei a braguilha, whatever, descreve tudo. E houve ali um álbum que ficou espetacular, ok? O Benji, de 2014, se não estou em erro. Depois, a partir daí, veio por aí abaixo e acabou, pronto, a ser acusado de crimes e não sei o quê. Acho que os crimes não estão diretamente relacionados com o facto de ele cantar daquela maneira. Okay. Mas eu prevejo que se isso for alguma indicação, que é o que vai acontecer à Taylor Swift daqui a 5 ou 6 anos. Estamos a vê-la a ser, coitado do Travis Kelce, em tribunal, a testemunhar num mega processo contra a Taylor Swift. Não, pronto, estou só a ser parvo. Eu
mas
quero dizer,
é
que ela mete muita palavra, pá, em alguns sítios onde não cabe.
Ia ser um... Se ela conseguisse fazê-lo e manter a sua integridade física dos outros, não é? O seu bem-estar geral, ela consegue ser caótica como... ai, estava a faltar... Oh, I Can Do It With A Broken Heart. Que é fantástico. Eu acho que pode ser um malhão. Pode estar próxima de ser um malhão. Não. Não é um malhão como as Midnights.
Shake It Off.
Não, é melhor que a Shake It Off, por amor de
Mas
Deus.
É que eu acho. Eu não é assim. Eu não entendo malhão.
Espera lá, vamos lá ver.
Nesse sentido.
O que é melhor? É porque o melhor, eu também gosto de muitas músicas
porque
que são uma
Shake
grande
off,
seca.
Eu sinto que é mais linear esta aqui. Tem mais momentos diferentes.
Mas eu não.
E...
Atenção, a Shake It Off é dos singles dela que eu gosto menos. Eu não estou a dizer que é uma grande canção, estou a dizer que é um malhão.
Ah, tem talvez um dos melhores refrões, de mais olhudos, pelo menos, de Taylor Swift.
Está bem. Mas isto para dizer que ela tem um quê de caos que poderia ser muito engraçado ver num álbum. Se ela tivesse.
Eu pensava que tu ias fazer referência a ela em tribunal.
Não, não. Ah, eu acho que ela também ia ser genial em tribunal, mas eu preferia que ela, pronto, pusesse essa energia na música.
Eu sinto que nestas,
em vez de ser uma criminosa.
Nestas letras ela já está muito soltinha e.
Exato.
E há. Deixa-se ir em algumas.
Palavrões, muitas vezes.
Nem estava a falar por aí, mas também. Eu lembro que há 4 anos, quando estávamos a discutir o folclore, isso foi tema. Os primeiros fucks nas letras dela.
Sim, mas para mim, por exemplo, o refrão de I Can Do It With A Broken Heart, o I Cry A Lot But I Am So Productive, It's An Art. Tipo, ela está... É aquele descompensado que ela decidiu colocar todo aqui.
Uhum.
E era nesta ótica, sim, sim.
É porque eu sinto que este álbum, ela vai... Ela, por um lado, vai mais longe. Porque aqui temos um regresso... Se é que podemos dizer isso, não é bem um regresso às canções mais autobiográficas, porque isso de alguma forma tivemos sempre. Só que se calhar desde o Lover, lá está, era um álbum mais positivo, mais apaixonado e menos de pós-fins de relação, não é? Com os, vá, entre aspas, ataques ou respostas aos ex-namorados. E depois, sei lá, lá está, por estar numa relação de calhar 6 anos, deu. Conseguiu desligar-se disso e foi para outros mundos no folclore, no Evermore, por aí fora. E aqui temos o regresso, é isso do fim de relação, ainda que numa idade completamente diferente, isso também se nota, e uma relação que também terá sido diferente pela duração, pela seriedade, whatever. Também não sabemos assim tanto da vida dela, mas é o que acho que é. Isso é mais ou menos comum entre as estrelas mesosféricas e o comum dos mortais. E acho que nisso do ataque ao ex-namorado, vou manter esta expressão, apesar de não ser muito feliz, ela aqui vai mais longe, na semana no Ever Lived, por exemplo, quase no fim do álbum principal.
Ela é muito descritiva. Muito descritiva. Sim, ela... e as referências a pessoas muito específicas.
Sim,
diz coisas.
Sim, várias canções referem nomes específicos de pessoas, não essas pessoas, mas outras pessoas da vida dela. Ela aí vai um bocado mais longe. Por outro lado, também vira contra si. E acha, já tem mais noção do que ela tinha quando era adolescente do seu papel nas ilusões e nas desilusões da vida. E depois, além disso, tem aqui muitos momentos que eu acho que são muito engraçados. Que ela vai para... Tem apontamentos, em alguns casos, como sei lá, a Soul High School do lado B, são mais... Pá, já são exercícios mais humorísticos mesmo. Já é mais pela piada da coisa do que por alguma catarse mais sentimentalona.
Eu quero só destacar que o Fábio se referiu ao lado B.
À parte 2. À antologia.
De facto, o Soul...
O lado negro da força.
A Soul High School soa mesmo, a mim soa mesmo a lado B, é muito engraçado. É, soa mesmo assim a. Pronto, a coisa que. Olha, vou testar aqui este som, vou imitar a Soccer Mommy, vou fazer este som assim a late 90s pop e vou fazer.
Então, e não, late 90s também já é muito. Ia dizer que era mais ou menos a idade em que ela se põe na canção, mas não, já é um bocado mais à frente. Late 90s, não. Diria, máximo 10 anos.
Eu deixa-me só dizer uma coisa em relação a I Can Do It With A Broken Heart.
Sim.
Que é uma música que me incomoda particularmente.
Ai, eu
Filmei aqui, pá.
Porque não é. Não acho, não acho que seja um malhão. Acho que a mim faz-me lembrar tipo Churches ou uma coisa assim. O refrão, acho o refrão.
Ah, que saudades dos Churches.
Pobrezinho. desculpem, eu não vim aqui, eu juro que não estou com. Não estou mal na vida. Hoje estou só a responder, a reagir a coisas específicas. Porque eu até acho que eu acho que o álbum se ouve muito bem, as músicas ouvem-se muito bem. São muitas, e isso faz com que o álbum, enquanto obra total, não se ouça tão bem, mas é por serem muitas, porque as músicas de facto são giritas, e mesmo essa é girita, mas o refrão tira-me completamente de... Acho desinteressante, pronto. Mas eu queria pegar numa coisa que o Fábio estava a dizer em relação ao momento dela, da vida dela, que eu acho que torna de facto... É a coisa fixe deste álbum para mim, que é ter apanhado este momento interessante.
É uma coisa positiva
na vida dela.
Bora, deixa ouvir.
O quê, o quê?
Uma coisa positiva, Filipe, deixa ouvir.
É para isto que eu venho aqui. Porque, pronto, há a questão de, em termos amorosos, o ex, o Matt Healy...
É disso que eu disse que queria falar há bocado.
Etc. Mas não só isso, também a questão do dela enquanto, por um lado, enquanto alvo a bater, nem que seja na cabeça dela, mas também enquanto líder de culto, pronto. E eu acho que a melhor coisa que este álbum tem, e aí o facto de serem tantas canções também contribui para isso, ok? É uma certa ideia de caos. Seja a felicidade parvinha por causa da relação atual, seja a referência, sei lá, ao Grand Theft Auto, o name dropping todo, numa das minhas favoritas, que é But Daddy I Love Him, o facto de ela fazer referência, diria eu, de forma não tão positiva, aos fãs ou ao que... Parecem ser pessoas que não... Que a seguem de uma forma um bocado obsessiva.
Bitching and moaning,
ela dispara em todas as direções. neste disco.
Sim, exatamente. Tudo. E dispara também um bocadinho contra ela, é verdade. Sim. Portanto, tem isso a favor dela, de certa forma.
Filipe, já agora deixa-me só interromper antes de avançares.
Diz.
But Daddy, I Love Him, tal como a Daddy Lessons, que tu fizeste questão de sublinhar quando falámos do disco da Beyoncé, e era uma canção mais antiga dela. Country, Daddy, Country, está sempre ligado.
Yeah.
Olha, eu não senti isso diretamente, mas senti uma coisa, que é uma das coisas
que... Eu acho que há duas assim, esta e uma outra mais lá para baixo, já não sei qual.
Eu vou-te dizer, pois, duas em que eu ouvi uma coisa que não é bem o facto de ser country, porque não senti muito isso, mas senti um paralelismo, ou quando eu ouvi, houve um paralelismo qualquer com uma música que eu diria que é talvez a última música country que ela lançou, que é Betty, do Folklore, porque a música fez-me lembrar isso. Tem ali qualquer coisa que me faz lembrar a Betty, que é uma música de que eu gosto bastante, ok? E a But Daddy, I Love Him, eu também acho muita graça. Não sei se isto é relevante, mas há outra música em que eu senti esta coisa de, pera lá, já ouvi isto em qualquer lado.
Eu senti sim muitas, não, sem conseguir identificar, atenção,
mas
senti,
eu consegui sim.
Eu acho que são, em parte, são as dela.
Como assim?
Ou seja, ela como autorreferencia-se, quer nas letras, quer também nas melodias, eu acho que há segmentos que uma pessoa fica a pensar, eu já ouvi isto é familiar, mas às vezes é difícil ir lá identificar ao certo.
Eu em alguns momentos que eu senti, isto é de alguma dela antiga, ou uma que não era dela, que era da Lana Del Rey. Soou-me algo específico da Lana Del Rey, mas também sem conseguir identificar o quê. O resto era tudo dela. Mas isso que dizes foi outra coisa que eu reparei muito neste álbum, que é, pá, é as melodiazinhas, os turn of phrase dela, os maneirismos. Há uma coisa muito própria dela que, para quem já vai ouvindo, aqui
ouviu. Pronto, muito ela já tem coisas que são muito dela, ou que ela usa, recursos que ela usa recorrentemente, aquela maneira de cantar dela, de manter muito a mesma nota, lá está quase rap melódico, entre aspas, em versos ou em momentos muito específicos. Mas o que eu ia dizer sobre outra canção em que eu consegui identificar, porque aconteceu-me literalmente isto. Eu andava a ouvir o álbum e de repente estava em casa a fazer qualquer coisa e começo a cantar na minha, ou a trautear a Style, do 1989, e eu pensava, mas porquê que eu estou a cantar isto? Eu não, nem sequer gosto muito da música, não a tinha ouvido recentemente e estava com aquilo. E depois voltei ao álbum e ouço uma música chamada Guilty As Sin, porque acabo com um ponto de interrogação. Guilty As Sin. E o refrão tinha ali qualquer coisa que, ok, é daqui.
Nessa? É assim, mas também tenho de dizer uma coisa sobre a Guilty As Sin, que é, eu já vi muitas referências à Guilty As Sin, tipo, a destacar essa, pá, e é daquelas que não me entra. Acho tipo,
pronto,
ok.
É olha. Assim, olha, é capaz.
Pois, eu estou na mesma, não.
É capaz de ser a minha favorita.
Ah, claro. Sério?
É, claro. Porque tem um momento lá muito lindo. Contra. Tem um momento muito lindo, que é a seguir à Bridge, que é terrível, horrível mesmo, então. Em termos de letra, pá, porque ela pensou. Eu tenho, epá, eu só tenho ainda 727 advérbios de modo e precisava ter aqui mais, pá, assim, dois mesmo, tipo, à séria.
Bem metidos.
Bem metidos ou mal, porque eu preciso de os ter. Olha, está aqui, estou aqui a cantar devagarinho, vou dizer isto. E, portanto, pôs lá um stunningly, um religiously. Mas o que acontece a seguir ao religiously é que a música para, ou seja, há daqueles silêncios. E depois entra o refrão. E o refrão entra, podia entrar com mais força e com mais tesão e com mais caos e com mais barulho. Não. Gostava, eu gostava. Não acontece. Ainda assim, entra... Opá, entra bem, pá. Entra com... O refrão soa fantástico naquele momento, quando, depois daquele silêncio. Que é uma maneira, se calhar, também de eu valorizar mais a música dela, que é, como ela aqui não me deixa, porque tem tanta, não é? Tá, duas horas de música. É do género, cala-te um bocadinho. Ah, agora voltou. Ah, estou a gostar. Se calhar é isto que eu preciso ouvir o álbum aos bocadinhos. Ela faz esse favor nessa, no meio dessa música.
Para elas se tornarem únicas, não é? Se tornarem mais individuais.
Eu já pensei em fazer, em pôr, em simplesmente fazer uma coisa que eu não gosto nada de fazer, que é pôr o álbum em shuffle para me tirar do modo, ok, agora é esta, agora é esta, agora é aquela.
Eu não costumo
fazer... é sempre muito tempo, pá.
Eu não costumo fazer isso, mas com o Folclore, e já, eu na altura eu comentei isso convosco aqui quando falamos de Folclore, aconteceu-me isso, já não me lembro porquê, se foi de propósito, não foi, e acabou por resultar.
Foi.
Sim.
Eu de facto, Evermore ficou muito abaixo do Folclore para mim, se calhar por causa disso, porque o Evermore é um bocadinho, opa, acho que não é surpresa para ninguém se dissermos mais do mesmo, não é? Até porque, pronto, vocês sabem,
mas tem belas canções,
mas como o impacto inicial foi com o outro.
Eu sei de muito boa gente que tem o Evermore como preferência em relação ao Folclore, não é o meu caso, mas sei que é uma opinião comum.
Não consigo decidir. Eu também ando sempre assim ali na corda bamba, a pender para um ou a pender para o outro.
Não tens de decidir agora, Mimi. Continua a pensar nisso.
Obrigada. Agradeço mesmo.
Mas olha, pronto, eu não sei se eu não queria. Bem, se calhar deixo de falar, Fábio, porque eu tinha aqui um destaque pela negativa que queria muito fazer e sobre a qual sinto grande paixão. Mas se calhar deixo-nos ir por caminhos mais simpáticos e aí vemos lá chegar.
Não,
só, é impossível.
Ia só dizer assim, como uma opinião geral do álbum, um balanço geral que não é negativo, como a tua. Como a teu.
Minha opinião não é negativa.
Eu queria que tu dissesses isso, mas estava a parecer bastante.
Não é? Eu já disse, eu gosto das músicas, eu acho as músicas bonitinhas, está tudo bem, bem feito, está giro. Só que é muito grande. É só isso. Isso prejudica a minha experiência, mas.
Eu, como já disse há pouco, eu acho que tenho aqui uma. É grande. Isso, claro, se eu quiser ouvir o álbum na íntegra, não é. Acaba por ser.
Tens de meter um dia de férias.
Pois. Acaba por ser sempre complicado, porque tens de saber que vais ter esse tempo. Pá, sem interrupções, claro. Ou sem ter de o interromper, de o parar mesmo.
Algum de vocês conseguiu ouvir o álbum de uma ponta à outra sem interrupções?
Sim, consegui.
Que sonho.
Sim, mas a trabalhar, portanto não estava a prestar atenção o suficiente, não é?
Ah, o quê? Parado a olhar para ele?
Não,
isso
mas...
não costumo fazer, nem com álbuns pequenos.
Sim, mas aquela coisa bonita.
Parado
de...
a olhar para o Apple Music.
Eu fazia imenso na adolescência.
Claro.
Vocês faziam também, não é?
Já fui muito feliz a fazer isso.
Às vezes perco um bocado.
Só ouvir o álbum.
Eu abro aqui as letras no Apple Music e às vezes perco um bocado porque fico distraído a olhar para elas enquanto a música corre.
Isso é bem fixe.
Sim, isso é.
Mas sim.
Mas não, mas eu ouvi-o. Sim, ouvi-o na íntegra. De uma ponta à outra sem paragem, sim. E depois fui picando. E depois, olha, uma das primeiras coisas que fiz, mas foi já depois disso. Foi ir ouvir em particular as tais quatro canções bónus das edições físicas. Até para perceber, porque pá, a minha edição vai ser a standard do vinil. Vai ser, quer dizer, tecnicamente já é, só ainda não está comigo. E queria perceber o que é que estava a perder, digamos assim. Está, também com essa ajuda, agora quando chega essa parte do disco, essas quatro são daquelas que eu também já identifico, já me soam logo, não é? Ao ouvido. E em particular a... Sempre queria adiantar muito depois aqui quando formos canção a canção, só seja, não vamos correr estranho.
Ah, sim, por amor de Deus, né?
Que... O episódio épico de 10 horas.
Foi assim que a The Bolter, que é a antepenúltima, a 29, se tornou uma das minhas primeiras favoritas do disco. Foi por ter dado esses saltos e ido a algumas em particular.
Lá está. Nem me lembro.
Mas voltando ao que eu estava a tentar dizer, é que, e que já disse que isto é um bocado homogéneo, pá. Há aqui umas que eu gosto bastante, há outras que não me dizem, não sei se alguma vez vão dizer, ouvindo mais, mas não me dizem grande coisa. Há assim uns altos e baixos, mas de facto não há altos muito altos nem baixos muito baixos. Acho que está. Até nisso está bastante.
É mid, pá, é muito mid.
Sim, mas as próprias canções são mid tempo.
São muitas mid tempo.
Aquele baixinho a Jack Antonoff a fazer pum, 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 pum o tempo todo. E nesse sentido, por acaso. Eu estava a dizer que a minha opinião não era negativa e de certa forma é.
É.
Além do que eu já vos disse e que vocês interpretaram de forma negativa, e bem, acho eu, porque o que eu disse era negativo, há uma questão que é, isto é mais do mesmo, é muito mais do mesmo, e é muito, muito, muito mais do mesmo.
Mais do mesmo internamente e também em relação ao passado. É isso?
Sim.
Eu, por um lado, eu acho que ela aqui faz...
Espera, e há outra questão que é, se eu for comparar isto com... É óbvio que eu não vou comparar... a Taylor Swift aos, sei lá, aos Santa Maria. Ok?
Ok.
Eu vou comparar a Taylor Swift à Taylor Swift.
Ou outras pessoas produzidas pelo Jack Antonoff, que há bocado o Fábio falou de uma música que soava a Lana Del Rey, e eu também tenho, também ouço assim uns momentos.
Mas olha, que eu gosto muito de, eu gosto muito, eu devo ser a única pessoa que gosta muito do segundo álbum de Claro.
Eu estava a ver que tu, foi, como é que tu ias dizer Lana Del Rey, se queria isso.
Que foi produzido pelo
Jack. Não, mas eu não acho que ele seja mau produtor, nem nada disso. Eu quero dizer é que conforme tu andas mais naquele universo, não é? Quanto mais tempo passas nesse universo, é natural que haja coisas que saltem ao ouvido, como estávamos a falar há pouco, não é? Que há coisas que já são bastante familiares, porque são recursos que ela utiliza com frequência, e acho que isso também se, a produção também está aí incluída.
É verdade.
Mas eu confesso que, se calhar pelo mal de a maioria das canções do Aaron Dessen estarem no segundo disco, na segunda parte, do lado B, eu estou a gostar mais das Jack Antonoff. Estou um pouco triste comigo mesma. E com a Taylor também.
Ah, é que daqui nada a culpa é tua, não é? Quer dizer, ele lançou este álbum que eu não gosto, mas quer dizer, se calhar sou muita burra e eu não consigo perceber. Olha, não. Vou-me embora daqui, não mereço, nem eu mereço o espaço mais, que estou a ocupar. Pois,
estou a gostar mais da Taylor Unhinged.
Mas a minha questão é minha. Tu querias tanto Taylor... não gostar das do Jack Antonoff que agora...
Não. Calma.
Agora estás a racionalizar e dizer que é porque as outras estão lá para trás, que só por isso.
Não é comparando.
As
só.
As outras estão lá para trás.
Eu aqui
por
com
um
uma expectativa.
Motivo,
eu ia com uma expectativa.
Não, mas é isso que eu estou a dizer, que é por isso que eu e até gosto das Jack Antonoff.
Não. Não é só por contraste, não é só pela posição. Eu ia com uma expectativa. Eu gostei muito, muito do Folklore e do Evermore, porque também surgiram como uma surpresa numa altura em que eu também tive que me retratar, não é? Porque comecei a ouvir o Reputation e o Lover. Ou melhor, o Lover e depois o Reputation. Eu tenho um problema com os singles que ela escolhe.
Eu também tenho, muitas
álbum
vezes.
É a mesma coisa. Para mim é muito... eu não percebo o que é que se passa com o Post Malone. Eu acho que nunca tinha ouvido a música dele. Tenho alguma curiosidade de picar só para perceber se aquela sonoridade é a dele.
Ele tem coisas interessantes. Não vou dizer que isso é a sonoridade dele. Nos jogos, ele já fez coisas muito diferentes umas das outras.
Pronto, mas não sei, ali o arranque do álbum para mim não funciona.
Tofu, hein?
Mas isso. Hã? O quê?
O Post Malone é um bocadinho tofu.
Ele é interessante, mas depois está. Ele ficou conhecido naquele hip hop rock com autotune, pá, que afasta muita gente. E incluo-me nisso. Mas depois já ouvi muitas coisas. Lembro-me na pandemia ele fazer um concerto de tributo aos Nirvana, que foi incrível. E então já vi em participações como esta, como a do que falámos há umas semanas no álbum da Beyoncé, que eu ouvi o álbum e pensei, espera lá, isto tinha Post Malone, onde é que foi? Eu comentei isso aqui porque não o reconheci. E...
numa das músicas mais memoráveis do álbum.
Não, é uma ótima música. É. E aqui ele está logo na primeira, na Fortnite, que é o single. E pá, lá está mais uma vez, não sei se foi por depois... ir ouvir essa em particular, porque também vi o videoclipe que gostei muito. Gosto muito, acho que é um ótimo início de álbum. E ao contrário do que já aconteceu antes, e concordo contigo nisso, dela escolher péssimos primeiros singles, não senti que neste caso escolheu bem.
É que deslavadíssima.
É isso, não faz nada por mim. Está o tempo todo. Mas vou só acabar o raciocínio. O Folklore e o Evermore foram tão diferentes para mim e impactaram tanto. E depois o Midnight foi tão divertido que eu acho que vinha com uma expectativa bastante alta. E sei que isso é sempre um pouquinho injusto.
Eu vinha sem expectativas para este, curiosamente.
Então,
eu também.
Sabem,
mas eu também não gostei muito do Midnight.
Eu gostei muito do Bailey, acho que é muito divertido.
Tinha alguns malhões, ao contrário deste álbum. Mas não foi um álbum. Opá, eu sou um sucker por coisinhas docinhas e
tristes.
Imagina, ela lançou a reedição ou whatever, a regravação do Speak Now, e eu papei aquilo tudo de uma ponta à outra, ok? Agora, o Midnights, comparado, lá está, comparado com o Speak Now ou com...
Isso poderá ser o lado tipo country americana,
claro,
aí a pender, não é?
Naturalmente que será, ou seja, é uma questão de gosto pessoal. Eu gosto mais de certas coisas, embora haja ali coisas que já fogem um bocadinho do que é o meu gosto de country, embora eu tenha alguma amplitude, tenho comprimento de onda para chegar até zonas um bocado mais desconfortáveis, até de admitir que se gosta.
Mas pronto, é isso. Então, o Jacob, acabando o meu raciocínio, acho que ainda não dei atenção suficiente às do segundo disco. Portanto, pá, eu acho que cada vez que eu ouço coisas novas e aprecio coisas diferentes. Portanto, acho que este vai ser daqueles que com as audições vai acrescentando, mas não vai ser de todo o meu disco preferido dela.
Ah, também não é o meu, nem, não vai ser o meu. Não é um disco dela que me rebate, como arrebatou lá está o Folklore. Pá, mas gostei.
Não acham que este é possivelmente o pior álbum de Taylor Swift?
Olha, não consigo dar uma resposta porque,
eu também não.
Por exemplo, o debut, o Fearless, o Speak Now, até mesmo o Red, foram álbuns que eu nunca consumi.
Calma, Filipe, ela não vai dizer mal. Ela vai dizer o mesmo que eu tenho a dizer sobre. É exatamente
que
o mesmo.
É, eu não os conheço, eu não ouvi as reedições, a Stella's Version, e mesmo o Red, que saiu numa altura em que eu comecei a prestar-lhe atenção, eu não ouvi o disco do princípio ao fim várias vezes, então eu não nutro amor por esses, portanto eu não consigo comparar. É isso.
Pá, isto é como tudo, também depende da maneira como nós apanhamos. Isso, tudo, pá, não vou por aí, né? Tudo isso influencia muito as...
Claro, claro, na altura em que tu apanhas a idade que tens, o teu estilo musical ou os teus estilos, ou os teus géneros preferenciais, certo? Eu próprio fiz a pergunta.
Sim, é todo o contexto, mesmo externo a ti e tu.
Para lançar o desafio, e eu próprio não conseguiria responder, porque se calhar não tanto como vocês, mas talvez o primeiro álbum seja aquele que eu menos... Que eu menos conheço, mas sei lá, do Fearless para a frente, estou mais do que versado.
É, por exemplo, agora estava a falar do Midnight, eu não papei o Midnight sabidamente como os imediatamente anteriores, e agora este foi.
Mas porquê?
Pá, não, porque na altura não aconteceu, lá está. Olha, nem tava, o Raio Fusão não estava no ar, se calhar também tinha a ver com isso. Pá, não sei, não aconteceu, mas depois, à medida que eu fui ouvindo.
Porque não querias, porque o álbum.
Não, mais passadamente no tempo, foi: olha, sim senhor.
Ok.
E estou mais do lado da mim na opinião em relação ao álbum. Simplesmente não entrou logo de uma vez, como por exemplo a Salve Folklore e de certa medida também o Evermore. E até este, gostando mais ou gostando menos, já lhe prestei outro tipo de atenção. Deixa-me então só o que vocês estavam a dizer de expectativas, que eu não as tinha, mas percebo até pelo que vem antes e dela continuar com os mesmos produtores destes últimos álbuns, que tem resultado muito bem. Eu sinto que aqui ela conseguiu fazer uma espécie de resumo de carreira, quase assim, ou pelo menos foi buscar um bocadinho de tudo, de formas diferentes. Olha, um pouco como o Justin Timberlake diz que fez no álbum. Logo. Nós não ouvimos com atenção, Filipe.
Foi outro que eu pus, pensei, então. Ele voltou, que engraçado, vou ouvir. Nenhuma me saltou ao ouvido. Foi tipo morno o tempo todo.
Depois os 77 minutos se calhar também não contribuem
para que
o contrário aconteça.
Não, eu tenho, neste momento tenho o primeiro single na cabeça e pouco mais, mas lá está. Não foi à primeira audição nem à segunda. De eu apanhar pelo mundo.
Eu já não tenho nada do álbum na cabeça e estou bem assim.
Certo. Mas ia dizer, é porque ela aqui tem um bocado destes últimos, tanto do Midnight, a parte mais, lá está, synth do Jack Antonoff no lado A. As coisas calminhas do Folklore de Evermore, vai buscar as, pá, lá estava o que eu dizia há pouco do, não tanto confessional, mas da raiva e da vingança a amores passados, E eu acho que aí, nisso tudo faz um resumo. Agora, que sou há mais do mesmo destes últimos, um bocadinho, eu sinto que faz sentido aqui, pelo que ela quis fazer aqui, pelo que representa este álbum e pela sua temática e tudo mais, mas espero muito que um próximo, pá, tenha algo de fresco e diferente outra vez.
Novo
como, já, como ela já fez em vários atrás, sobretudo, lá está, mais uma vez, no Folklore e seguir no Evermore.
Novo produtor ou não?
Pá, talvez, ou com este fazer algo diferente. Tens alguém para lhe sugerir?
Eu tenho.
Quem?
Até porque há umas semanas falei dele, ou falámos dele.
Quem?
O Tony Love, pá. Produziu o álbum da Joana Espadinha com brilhantismo.
Certo, certo.
Pronto, só uma ideia.
Certo.
Taylor, se estiveres a ouvir, já sabes.
Eu gostava de vê-la pá, aqui sai em algo mais rock, se bem que já é pá, aí que estamos a apontar o próximo da Beyoncé. E, pá, e lá está, porque ele também não é só rock, o Greg Kurstin. Acho que seria...
Eu acho que ela já não vai inovar
muito.
Mas
também só estou a pegar uma escolha óbvia, dos produtos mais conhecidos.
Ela já não vai inovar muito. Eu já não consigo ver...
Não é que eu não acredito nisso.
Achas porquê? É assim, porque é tão por um premiável lado, a produtores.
Por um lado este álbum sou preguiçoso nesse nível. Ok, eles acomodaram-se neste sonzinho cómodo, não é? Uhum. Isto é o fim definitivo das fronteiras entre o indie rock ou indie folk, quisermos, e a pop. Que ela...
Mas se calhar, imagina, se ela gosta e se ela se sentir confortável e se ela quiser, pode bem ficar aqui a fazer a cena.
Certo,
dela.
Certo. Porque é isso. Ela... Ela já tinha começado isto um bocado no Folklore, como eu dizia, este esbater da fronteira. Acho que tem a ver também com o que falámos na semana passada da Pitchfork, mas acho que já não existe, essa fronteira já não existe, na música, a música dela mostra bem isso, e este álbum é mais um longo exemplo disso. Mas eu acho que ela está, ainda é menina, pá, porque ela tem uma carreira longa muito lá em cima, que não é... Não é, não é, não precisamos falar estes níveis, mas não é muito comum teres alguém que ao 11º álbum e não foi uma coisa que começou tarde, começou logo no início, manter este nível de,
não,
de sucesso,
não.
Este nível não, mas manter o sucesso, uhum. Manter o sucesso, digamos assim,
uhum.
E foi-se reinventando e nunca se, pá, acho que em momento nenhum, agora teria de estar a pensar tudo disco a disco, acho que em momento nenhum foi propriamente a ir atrás de algo. Foi algo muito
natural,
pá, dela, do que ela queria fazer, pá, do momento da vida dela, do que ela andava a ouvir, das pessoas com quem se cruzava, lá está o Jean Cantor, por exemplo, a certa altura, o que quer que seja. E sinto que ela é a menina para ainda nos dar coisas diferentes e espero que dê já no próximo. Sobretudo depois de levarmos com isto tudo deste, já temos aqui uma boa dose disto.
O meu receio é que ela seja um
rockzinho.
Eu gostava, mas é também porque gosto muito de rock.
E ela é uma menina que também... Ela ali no... Foi em que altura? Ela teve assim umas versões ao vivo mais rock.
Opa, há um episódio concreto, conhecido porque foi relatado, de um cruzamento entre ela e Dave Grohl. Eu gostava de ver um registro disso. Não desse momento, porque isso é impossível, não é?
Até porque aí acho que foi piano.
Sim. Mas, pá, o que seja.
Sim, sim. Ai, adorava.
O meu receio é que ela esteja...
Era divertidíssimo.
Em modo Legacy Act. Que é uma possibilidade.
Pois, mas eu não sinto que ela já esteja nisso. Embora este disco possa...
É,
possa
o que este disco sinaliza é um bocadinho isso. Mas não é, não, é um disco, não é o terceiro disco assim. Embora seja tecnicamente o terceiro ou quarto, que está mais ou menos em, ela... na mesma, no mesmo comprimento,
sim,
de onda.
Sim, no mesmo género, sim. Ela partilhou como sendo um encerrar de capítulo, não é? A título pessoal, na temática que é possível ver nas letras. Pode ser que... Eu não acho que ela se vá reinventar totalmente, nem tem que o fazer.
Não digo que tenha de ser radical.
Exato, era nesse sentido, sim, de ser uma coisa radical, mas pode ser que este também sofra desse mal por causa disso, por ser o encerrado capítulo, por ser coisas que ela viveu, mesmo que seja, que criou pelo menos nesta fase, e se calhar por isso é que também tem tudo um pouco mais assim este som. Eu gosto de acreditar nisso.
Olhem, há pouco acabamos por não avançar... ali por uma pequena coisa que o Filipe comentou e que, lá está, eu não queria ir muito pela cena do significado em termos de vida real destas canções, mas acho que é uma coisa
cusquice.
Não, eu estou a dizer, nem quero ir muito por aí, mas acho que há aqui um pormenor, pá, que é importante, e sobretudo tendo em conta como eu apresentei o álbum, que é, isto afinal não é assim tanto sobre ou só sobre o Joe Alwyn.
O Joe Alwyn. Não, as pessoas estavam à espera.
O Mr. 1975.
Sim, com as letras.
Eu, assumir, eu não percebi isso sozinho. Foi porque fui apanhando isso nas internet e eu, ei, espera lá, ok.
Querem que eu dê um contexto? Porque
por
eu
favor,
também ando a consumir no TikTok.
Por favor.
A consumir no TikTok.
Então, consumir no TikTok. É uma realidade. E até porque o que ela foi partilhando, como aquele verso que tu disseste que gostavas bastante, do I Love You, It's Ruining My Life, as pessoas pensaram, meu Deus, ela vai arrasar com esta pessoa, ele fez-lhe
esta
tudo e mais
é
alguma coisa, o Joe Alwyn, não é? 6 anos de relação, ele é a pior pessoa do mundo,
prendia
que
em casa,
para
ela não
ela.
Saía.
Sim, e claramente existia a bolha que se formou, não é? Que ela já retratou no Reputation, no Lover, parecia de facto mantê-la isolada, não é? Tipo, fechada na sua bolha, e que ela se tinha libertado. E que o Midnights também vive um bocado disso, não é? Dessa libertação, porque ela é uma joia e tem que brilhar, não é? Mas há toda a questão do Matt Healy, que eu achava que era uma coisa, um caso, não é? Tipo, uma relação, tipo, rebound,
isso,
não é?
Sim.
Mas não, pelos vistos.
Quando
eles
conhecem-se. Forte.
Exato. Eles conhecem-se há 10 anos.
Sim, ok. Isso eu não sabia há quanto tempo, mas sabia que já vinha de longe, sim.
Exato. Na fase em que ela lançou o 1989, os 1975 também estavam... aí na berra, eles cruzaram-se e, por vistos, durante estes 10 anos houve uma conexão emocional que se manteve. E, ou seja, este álbum acaba por, se nós relacionarmos, se virmos por esta lente, não é? Dos relacionamentos, acaba por ser muito mais sobre o Matt Healy do que sobre o Joe Alwyn. Tu já referenciaste, não é? O Smallest Man Who Ever Lived. Ela é super descritiva.
Boa malha.
Hã?
Não é malhão, mas é boa
não
malha.
É
aquela parte, tem aquela parte final que é bem catita.
Depois, por exemplo, I'm Gonna Get You Back e I Can Fix Him, No Really I Can. O formato dos títulos é um formato que os 1975 usam regularmente.
Eles também fazem então, isto de letras minúsculas sem espaços?
Exatamente, sim. E depois esta questão de teres um título que funciona por si só, mas que depois com o que está entre parênteses ganha outra dimensão, outra leitura.
Sim, podia ter vírgulas, mas isso é outra questão.
Posso só dizer uma coisa?
Força.
É que eu acho que o grande insulto da Taylor Swift ao Matt Healy é dar-lhe uma música como I Can Fix Him, No Really I Can, que é uma seca.
Ah, eu acho alguma graça.
Não costumamos estar tão separados,
não é?
Mas este álbum destrói as relações,
pois,
portanto, olha.
Gosto da cadência da. Mas consigo compreender que é muito. É sempre a mesma coisa.
Quanto mais ele manda
e
para baixo, mais eu gosto deste álbum.
Sussurros neste álbum. Eu ouço muito, muito ar a passar.
Sim, não reparem nisso.
É muito, passa muito ar com a voz dela. Isto não
mas
é
ela,
de agora.
Ela faz muito isso quando está
assim. Mas faz isso com mais frequência nos últimos anos. E eu sinto que este álbum está mesmo cheio de muito, muito, muito cantado assim. Com muito ar a sair, pronto.
E a quantidade de referências a anéis, casamentos, bebés?
Isso. Ah, isso sim, ela
está
a fazer pouco dos fãs. Está a fazer
também.
Pouco
Achas?
Dos fãs. E acho muito bem, merecem.
Pelo menos
eles
na Bad Daddy I Love Him, sim, claramente.
Sim,
sim. Não, aí sim, foi ótimo.
Mas acho que há aqui várias abordagens desse assunto.
Sim, e partiu-me um pouquinho o coração, porque há um lado de pessoa que na vida adulta teve numa relação duradoura e considerava que iria ser a relação que teria para o resto da vida, e que o casamento aí seria mais um passo, não é? Pronto. E depois há um lado de este amor meio adolescente que estão separados, juntam-se e já estão a falar de casamento e de bebés.
Vou falar agora já da relação atual,
Matt,
não é?
Healy, sim.
Ah, eu pensei que estava a falar já da atual. A atual só tem duas referências, o Long Long, que é tal, So High School, que nós falamos, e a The Alchemy no fim da primeira parte.
Ai, olha, eles, se eles estiverem felizes, eles têm uma energia muito fofinha juntos, eles façam o que quiserem, que tenham filhos, não tenham filhos, casem, não casem, estão à vontade, porque a vida é dela e dele. Mas eu confesso que eu gosto muito destas cosquices. E assim de ver tipo as relações que os fãs fazem, estas questões dos 1975, eu lembro-me de gostar imenso da Chocolate, que foi tipo das primeiras músicas deles, mas nunca acabei por nunca segui-los. Então estes paralelismos, não é, que ela faz, estas ligações que os fãs das duas bandas, dos dois artistas, conseguem ligar, eu acho muita graça, mas custa-me também estar sempre a ver a discografia dela pelos olhos das relações.
Mas muita música dela
parece que a pouca, se esta palavra existir, que é uma coisa que eu aparentemente vou me fartar de dizer hoje, a pouca o álbum.
Sim, minimiza, sim, eu percebo. É estar sempre a ver nesta ótica. E esta música é sobre quem? Porque depois, ela, com as playlists que eu referi há bocado, ela acabou por reescrever um pouco a discografia, não é? Ao escolher músicas suas para povoar uma playlist sobre denial, não é? Sobre raiva. Dá um outro significado. E as pessoas agora em estarem a olhar para saberem, ah, ok, afinal esta relação é mais importante para ela do que alguma vez podíamos pensar. E irem atrás e a dizer, ah, esta música afinal é sobre ele, esta música afinal é sobre o outro. E de facto, pá, ela escreve sobre o que vive e sempre navegou a essas águas, pronto, não é?
É que há isso, e eu concordo convosco que focar a atenção ou analisar só isto com, pá, por esse prisma e sobrefocar, também vou inventar palavras, uhum, nisso, pá, não contribui para o álbum. Mas a verdade é que isso faz parte das canções e, na bom da verdade, ela alimenta isso. Ela
ora, aí está.
Ela alimenta, sim, os fãs, sim, nos joguinhos.
E atenção,
sim, é verdade.
E não é que isto seja necessariamente uma coisa má. Há easter eggs muito divertidos e pronto.
Há uma coisa muito
boa.
Há
teorias de conspiração também, mas isso.
Há uma coisa muito boa aqui, que é o Matt Healy é um dos douchebags mais divertidos. Divertidos de ver. Ele parece-me ser uma pessoa detestável, mas é das pessoas mais divertidas, dos douchebags mais divertidos de ver, a dizer as baboseiras que ele diz e assim. E portanto, integrares essa personagem Num conteúdo teu é fixe, para ela é ótimo. Por outro lado, atenção, que a faixa número 5, já que estamos nos terrenos
da análise e das importâncias de
Swiftiana, é, uhum, faixa 5 é dedicada ao Joe Alwyn. Pronto, e por acaso calha que seja uma seca de música. Ao contrário de outras faixas, sim, que ela já teve, como All Too Well ou como a Dear John, mas ainda assim guardou lá o espaço. Portanto, isso pode ser importante.
O que é incrível é que o Filipe tem a lata de me chamar pejorativamente um Swift maluco, quando, ou uma expressão semelhante, quando este menino é que faz esta análise das canções número 5 dos álbuns dele.
Yeah.
E o único que faço é quando me inteiro, por acaso, porque alguém me conta uma teoria da conspiração que eu acho fascinante e partilho com ele, só isso.
É sim, mas eu não tenho teorias da conspiração nenhumas, eu ouço a música e às vezes ouço pessoas, ou leio pessoas a escreverem ou a dizerem coisas deste género e penso, ah, isto é uma coisa, ok, agora já sei. Infelizmente continuo a saber, não me esqueço. Tanta coisa que eu me podia esquecer e não me esqueço, já viram? Uma chatice. Olha, Por falar em músicas para esquecer, ainda não falámos da Flórida. Tchan, tchan, tchan.
Olha, por acaso tem...
Para a exclamação?
Sim, exatamente. Ou a batida da música.
Olha, dizias que este álbum não tinha um malhão? Se calhar tem.
Opa.
É incrível. A Flórida é incrível.
E por acaso tem uma referência a Londres que me bateu mais do que a So Long London quando eu dei por ela. Que há uma parte que ela diz... Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. E eu pensei, como é que ela no meio disto disse isto?
Wow.
E eu gostava de gostar mais da So Long London. Mas quando a ouço sozinha, até cai melhor.
Tu,
lá está.
Tu estás a fazer, tu estás em esforço, tu estás. Absolutamente em esforço a tentar salvar,
sim,
este álbum.
Coisas boas, sim.
Daquilo que é a tua verdadeira opinião, que não se é calhar afinal
é
nós estamos assim tão distantes.
É
ir ouvir a Flórida. A Flórida é incrível, volto a dizer. Ela e a Florence Welch, Florence and Machine, estão unhinged, não há falta de tradução para português. E pá, é.
Spring Breakers.
É ridícula.
Na Flórida.
Spring Breakers, exato.
É ridícula, obrigado. É ridícula.
É ridícula e é incrível. É como, olha,
pá,
é como,
musicalmente é uma porcaria.
É como o filme Spring Breakers, é ridículo e é incrível. Yeah, yeah.
O Spring Breakers era fixe. Esta música é ridícula, não. Tem aquele bocado. Eu até tenho pena da Florence, apesar de não gostar particularmente da música dela. Mas até tenho pena dela de ter sido chamada para aqui para cantar esta porcaria de canção, uma péssima canção.
Que exagero.
Aqui aquele bocadinho, aquele bocado em que parece que estão a cantar ao desafio, sabem? Do Florida, em que é cada uma vez. Epá, é fantástico, horrível. Não sei se ela não, se a Taylor Swift não terá entrado aqui já na sua fase criminosa. De que falávamos há bocado a propósito do Kozelek, porque esta música, isto é um crime. Esta canção é um crime. A Florence Welch parece a Shakira a cantar.
Que?
A Taylor Swift, não sei muito bem o que parece, mas não interessa. Esta música é um pesadelo.
Há uma canção deste álbum que tu gostas, além da Seca, da Guilty as Sin?
Ah, claro que há, gosto muito de Tortured Poets Department.
Eu também.
Que é bem bonitinha, bem embrulhadinha.
Eu acho que o álbum começa bem com a Fortnite, o single, e com o tema título.
Ai, pronto. Por favor, as três primeiras podiam ir à vida delas.
A terceira estou contigo, e a primeira também. A The Tortured Poets Department, não.
A terceira não entra sequer nas minhas favoritas, mas tenho de fazer uma coisa, que é, eu não ouço o álbum, não ouço nada do álbum desde o fim de semana, mas nestes dias dei por mim, voltei-me a cantar o ar, oh, my boy. E eu, isto é da... The My Boy Only Breaks His Favorite Toys.
É, o refrão é orlhudo, mas a música continua a ser um bocado...
Volta e meia, era intercalado com uma outra que ainda tenho de descobrir qual é. Porque era uma que eu não me lembrava da letra, só me lembrava da melodia. E tenho de descobrir...
Deve ser a Style do 1989.
Não, era uma daqui, não é? Não me fazia lembrar-me outra. Era.
Pois é isso.
Ando a controlar uma daqui e estou curioso para ir descobrir qual é, ainda não tive a oportunidade.
Olha, a música que eu mais gosto, que é absolutamente, diria eu, esquecível,
okay.
É The Alchemy. Além da Guilty
Sin. Eu gosto da
tem um refrão girito,
é
assim. É fofa.
É. Acho que é aquele. Lá está. Considerando só o álbum, como tu dizes, Filipe.
Sim.
É aquele toque perto do fim de. À nova relação. Ao estado atual.
É, isto não é tudo merda. Não, também há coisas boas nesta vida.
A minha preferida. Eu acho que é. Acho que não, tenho a certeza.
Thank you, Amy.
É Who's Afraid of Little Old Me? Não.
Eu já ia perguntar por isso, o que é que vocês achavam?
Oh, thank you, Amy.
De 2024, não, e quando toda a gente está virada para Drake contra o mundo, Taylor Swift lançar uma diss track a Kim Kardashian.
Oh, não vale a pena. Eu acho também, que... se estivesse no lugar dela, também ficava enervada se soubesse que ela estava lá num concerto meu a dançar como se nada fosse.
Achas que foi isso que motivou esta? Tipo de fechar
se calhar, não sei, pode ter contribuído, não sei.
A canção, mas... tirando o facto de que podemos não aprovar de vir agora, voltar a este assunto e tanto tempo depois, whatever, e o título, que é ridículo, tem ali os maiúsculos, obviar que é Kim, apesar de depois da letra dizer, mudei o nome para não deixar pistas. A canção em si tem momentos interessantes. Mas gosto muito mais da Cassandra, três faixas depois, portanto passamos a 24 para 27, que é provável que seja sobre o mesmo tema. E,
pois, mas não é tão óbvio, não é?
Não, não. Também por isso. É, não só por
não
isso,
só
mas
pelo
por isso
título. Sim, 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 sim.
Ele tinha de escrever Cassandra com K e pôr lá um I e um M também para, para pôr em maiúsculas. Cassiandra-me. Que perviço.
Olhem, já agora, eu... já que estou aqui a olhar para o disco nesta parte de baixo, como já disse, aprecio muito The Bolter. Se bem que gosto das tais quatro faixas bónus das edições físicas, The Manuscript, The Bolter, The Black Dog e The Albatross. Ainda aqui deste lado, já disse que acho piada só High School. Gosto de melhor, também acho muito interessante How Did It End. E gosto muito do título da Chloe Osteim ou Sofia Marx, porque acho que estas canções, as faixas bónus, mais uma vez, têm títulos muito menos interessantes do que as primeiras. Lá está, Cassandra, Peter.
Qual é essa do Aldirirand?
Aldirirand é que depois tem a referência ao jogo, entre outras coisas, ao jogo do.
Ah, Kiss, Mary, Kill, é essa?
Não, isso é, não, isso é na. Não, desculpa, também é nessa? Ou é na Soul High School? Já não tenho certeza.
Não, deve ser na Soul High School.
Ah, Year é do jogo de em que década é que queríamos estar, 1830, mas sem os racistas e sem os casamentos.
Ah, ainda não prestei atenção.
Com Dote, né? Que tanto bravo deu. Esse e também o verso do GTA que o Filipe já referiu, esse não percebi porquê. Este percebo, embora sejam as pessoas estúpidas, não é mesmo?
Porque os amigos canção... estão na sala a jogar GTA.
Ah, pá, sim, mas é só um verso. Este eu percebo que a internet seja internet, mas mesmo assim a canção contextualiza bem o verso e... Enfim, das principais, além do início do Torture Poet Department...
Das principais.
Estou a fazer o Antônio Filipe. Os Afraid of Little Old Me foi das primeiras que soaram logo, às primeiras audições, e gosto muito. Aliás, o que sou primeiro, voltando à faixa título, foi logo nessa que ela diz vários nomes, e depois ainda diz...
Charlie Puth?
Pois, e depois ainda diz... Ainda tem esse verso incrível... De que nós dizíamos que Charlie Puth poderia ser um artista mais. Como é que era? Should be a bigger artist.
É isso.
Pronto, basicamente ele é underrated. Eu tipo, o que é isso? Ela falou do Charlie Puth.
Ao que isto chegou.
Opa, um bocado por aí. I Can Do It to the Broken Heart. Smallest Man Who Ever Lived é rasgar. Eu gosto de ver o mundo arder, portanto, sim. Pá, mais uma vez, eu gosto muito disto e concordo muito com. A opinião da pessoa com quem partilho casa, que por acaso é a mesma com quem partilhava carro na semana passada, outro beijinho para ela.
E ainda vamos descobrir quem é esta pessoa.
Que logo para aí à segunda faixa, que era o que eu estava a falar agora, e acho que foi durante essa, embora na altura ainda não me situasse tão bem no álbum. Então esta tipo passou mesmo bem, não é?
Sim.
Pá, é quase uma resignação, mas é fixe.
Eu acho que ela cada vez canta melhor. Se formos ouvir os primeiros álbuns, as versões não Taylor version, é natural, ela estava a crescer.
Não
vou
assim,
não é?
Me recuso-me, não vou dar dinheiro.
Assim, enquanto agora também não vou ouvir. Também não vou ouvir.
Estou a brincar.
Mas,
olha, vou ter de ouvir, porque
é fixe.
Ela ainda não lançou todas e eu tenho de preparar para o concerto.
É por isso que eu ainda não conheço bem o primeiro álbum.
Ah, sim, Reputation eu ainda ouço, peço imensa desculpa.
Pois, não está. E pelo contrário, o que é que saltámos daqui?
Olha,
o Filipe salta tudo.
Sim.
Não, salta claramente a Flórida. Aquela a segunda parte está cheia de skippers. Eu honestamente
eu só tenho saltado assim a Guilty assim. Desculpa, eu vou ouvir melhor, Filipe.
Eu não sou de saltar. Salta. E nem acho que este tenha alguma, provavelmente salta, mas de facto acho que não me entram. Essa é a primeira que me lembro também.
Fogo.
E depois as baladas que eu até sou baladeiro, tipo a So Long London, pois, também não me estão a entrar.
É, também estou assim.
Não, So Long London é muito tensa, sabem? É uma balada tensa. Tem,
assim, mas
tem um.
Acho estranho eu não estar a sentir.
Pronto, acho que como não liberta muito, acho que.
E acho que há outra aqui mais para baixo. Eu não sei se é a Lomlo.
Essa eu acho bonitinha.
Pois. Também me fez lembrar Kozelek, curiosamente.
Lá está, tenho de voltar a ouvir para saber qual é qual. Tenho ideia disso, mas.
Yeah. Lomlo.
Lomlo é. Loss of my life. Love of my, loss of my life.
Love of my life? Loss of my life?
Não, eu acho que ela diz love of your life ao longo da canção e depois no fim termina com loss of my life.
The loss of my life. Portanto, yeah.
Life of my life?
Mas acho que
é o que ela quiser. Chama-se Lomo.
É isso. Lomo.
Então, e no geral? Eu já disse que é capaz de ser o pior ou dos piores, pelo menos tendo a achar que não é dos momentos altos da carreira dela. No geral.
Também.
Ouve-se, que é uma coisa que se pode dizer sobre muitos discos, mas e que eu particularmente gosto de dizer, dado ter um blog chamado Ouve-se, mas Mas é isso, isto ouve-se, isto não é para pa mudar a vida de ninguém, pá.
Opa, a minha mudou um bocadinho, na medida em que me deu a conhecer a palavra, ou a cor, grage.
Que é?
Que é o quê?
Que é mistura entre grey e beige, cinzento e bege.
Ah, ah, cor de burro.
Cinzentege.
Quando foges.
Cor de burro, quando foges. É o cinzege.
Cinzege.
Sim.
Cinzege. Ah. Fábio, assim, tu queres um conservador... É. Tu que és um conservador da língua...
Não sou conservador.
É sim.
Diz isso com base em quê?
Que as pessoas utilizem pontuação e que escrevam corretamente.
Ou é não ser um selvagem.
Sim. Segues as regras.
Porque o mundo hoje em dia é um mundo de selvagens. Como é que te sentes em relação à palavra... Como é que é? Cinzés?
Cinzés.
Como é que me sinto? Estou a dizer que mudou a minha vida e não foi no mau sentido. Foi tipo, gosto de descobrir que... Porque assim não é, não foi algo inventou.
Que firmes o Fábio...
Não, mas é que a questão
o Fábio
é...
vai estar com uma roupa completamente daquela cor, casa
Ai,
pintada
favor,
daquela
não.
cor, era espetacular. Apareceu o líder do mundo.
É porque isto não é tipo, ah, eu gosto que ela tenha inventado esta palavra. Não, é, ouvi, pesquisei eu, ah, isto existe.
Certo.
Pronto. E é na, estava agora a confirmar isso, acho que é na Prophecy. I'm just a paperweight in shades of grades.
Então, mas vais continuar a ouvir o álbum ou não?
Eu vou. Quer dizer, se tiver tempo.
Ai, e será que ela não. vem agora, sem nos estendermos imenso, porque havemos de falar mais disso, mas acham que ela vai incluir isto
pois,
de
é uma grande questão,
forma
não é?
No concerto?
Se agora a etapa europeia vai passar a ter uma 11ª era.
Não, e como é o novo álbum, provavelmente o concerto vai passar a ter 5 horas.
Exato.
Pois.
Pá, ela, não pode, ela tem a aumentar, ela não nos vai cortar a nós.
Vou levar uma buchinha.
Nas eras anteriores.
Não, claro que não. Claro que vai. Não. Óbvio que vai.
Óbvio vai cortar ou vai aumentar?
Escolhe bem.
Não, vai cortar.
Acho
que escolhe bem as que
cortam. É assim, eu nunca. Quer dizer, bom, porque um dia posso ver o filme que já saiu e que ainda não
Sim,
vi.
Sim, é isso. Vemos depois.
Mas não, porque eu ia dizer é que eu nunca vou saber porque eu tenho feito questão de não saber qual é o alinhamento dos concertos.
Pois, sim, está bem, está bem.
Enfim, vamos brincar?
Chegámos ao momento lúdico da responsabilidade de Filipe Marques, que esta semana meteu folga.
Meteu folga não, está suspenso pelo seu comportamento.
Está suspenso.
Sua falta de profissionalismo na semana passada.
Enfim, são narrativas divergentes. Eu ficarei com a minha verdade. e vou dizer que o momento lúdico da responsabilidade de Filipe Marques... esta semana é um momento lúdico da responsabilidade de Filipe Marques, da responsabilidade de Rita Miranda, que se chegou à frente e disse: não, tá, para já tu só estás a. Não vais, cala-te, eu agora estou aqui, eu faço. E eu, ah é? Está bem.
Então faz. Tecnicamente é momento lúdico da responsabilidade de Filipe Marques, da responsabilidade de Rita Miranda, da responsabilidade da internet, porque eu não inventei este jogo. Foi algo que eu vi a ser feito e pensei, é apropriado. Que é, isto é um verso de Shakespeare ou de Taylor Swift? Portanto, vamos a ver 15 versos, um de cada vez, e todos vamos poder jogar porque eu estou a utilizar um site que não me revela imediatamente a resposta, portanto, também vou participar. Ou seja, digo o verso, todos dizemos o que é que achamos que é, Shakespeare ou Taylor Swift, e depois, no fim, contabilizamos os pontos.
Eu quero só, à moda do Filipe, fazer um preâmbulo. Um disclaimer que é... Tudo bem que eu posso ser a pessoa aqui mais entusiasta com o álbum. A pessoa que vai aos dois concertos e tudo mais. Mas eu prevejo espalhar-me a comprida. Porque isto não é nada o meu forte. Eu não sou então conhecedora da obra literária.
Isto realmente, quando
literária.
A pessoa faz a caminha para a humilhação dos outros, é uma coisa muito linda. Ah, não, eu não sei nada.
Eu
estou a pôr assim a mãozinha.
Álbuns.
Eu estou a pôr os dedinhos à frente da boca, ok? Para, só para tentarem. O Fábio, ai, coitadinho de mim, estou a
É mais uma
ser...
vez para anular a narrativa do próprio Filipe Marques sobre a minha pessoa em relação ao culto Swift.
Tá
tu
bem?
Até tens merch?
Tenho merch. Da responsabilidade da Rita Miranda.
Também. Rita Miranda, exatamente. Merch fajuta. É, não é telas
verdes. É merch único, edição limitada.
Único, edição limitada. Verdade.
Exclusivo.
Estão preparados?
Bora.
Ok, então, primeiro verso. All that glitters is not gold.
Isso. Espera aí.
All that
Eu já vi
glitters
isso numa parede.
Is not gold.
Isso é uma frase. Tipo, nem tudo que luz é ouro. E agora, isso vem do Shakespeare, já?
Shakespeare.
Ou é ela que está a usá-la? É que se ela está a usá-la, tipo, não é, também não é um verso dela, é só ela usar uma expressão.
Yeah, eu vou. Eu estou contigo, Fábio. É Shakespeare.
É Shakespeare. Ah...
O mano já estou abaixo.
Estou indecisa.
Olha, já está a tentar ganhar vantagem.
Eu vou para a Taylor Swift só para.
Já viu?
Então. É Shakespeare.
Vamos!
Bora!
Okay. Fábio!
Vamos
perder juntos.
Your faithless love is the only hoax I believe in.
Ah, isso é
Taylor Swift.
Hoax, por amor de Deus.
Hoax, exatamente. Correto.
Também quando põe o título da canção na coisa já me ajuda um bocadinho.
Já ajuda, não é? Ok. You understand now why they lost their minds and fought the wars and why I've spent my whole life trying to put it in words. Eu acho que é Taylor Swift.
Eu acho que é. Podes-me estar a enganar tu com a tua leitura, mas sou musical.
É, eu também.
You understand now why they lost their minds and fought the wars and why I've spent my whole life trying to put it in words.
Tentei.
Fábio?
Eu também disse. Eu agora na segunda comecei a vacilar, mas vou manter o que disse, Taylor Swift.
Tentei.
Okay. Vamos.
Ainda bem que não vacilei assim tanto.
Quantas perguntas são?
15. Uf. Vamos para a quarta. These violent delights have violent hands. Eu acho que é Shakespeare.
É,
e isso é. Já não me lembro que vinha daí, mas acho que é daí que vem essa referência de violent delights no Westworld.
Eu pensava okay. que tu ias.
Correct!
Eu pensava que o Fábio ia dizer isso é do álbum. Não sei o quê.
Pois eu achei que ele ia dizer a peça.
Isso era espetáculo.
Westworld, a minha referência é Westworld.
Ok. Clover blooms in the fields, spring breaks loose, the time is near. É Taylor Swift.
Vou dizer que sim também.
Sim, porque eu vi uma canção de Phoebe Bridgers à cabeça, mas mais uma vez, por meter suado musical, Taylor Swift.
É Taylor Swift.
Vamos.
E aí, Filipe, acertamos todas até agora?
Até agora sim.
Sim, okay. Senhor.
E já só faltam 2/3 das perguntas.
Exato, só faltam 2/3. Hell, do inferno. Hell is empty and all the devils are here.
Ai, esta estou muito na dúvida.
Também. Hell is empty and all the devils are here.
Eu vou para o Shakespeare.
Eu também, mas muito pouco confiante.
Então, olha, eu vou para a Taylor só porque...
Para ver se empatas.
Para ver se empatas.
É perdido para... Yeah.
Perdido por um, perdido por dois.
Não, é Shakespeare.
Vamos!
Perdida por dois.
Perdido por dois.
Quero só destacar que eu fui muitas vezes, eu respondi muitas vezes antes do Fábio, o Fábio está só a imitar-me, que é para manter... Exato. Para manter a...
Por acaso não estava
a distância
por aí, mas uhum. Então vamos já mudar isso.
Ok. Então, 7º verso. Untouchable, burning brighter than the sun. And when you're close, I feel like coming undone.
Oh, por amor de Deus, é Taylor Swift. Pá, em qualquer hora do dia.
Olha, coming undone, mais uma vez, lembro-me outra coisa diferente que não Taylor Swift.
Fábio, isto é Shakespeare e Taylor Swift, não é Shakespeare
não é
ou cantora moderna? Qual é a tua resposta?
É Taylor Swift, porque eu estou a dizer que todas começam musicais, mesmo não são delas, eu vou dizer Taylor Swift.
É Taylor Swift.
Vamos.
E depois vocês dizem com tanta certeza, vou ser burro e dizer Shakespeare.
Oh. Ok. You drew stars around my scars, but now I'm bleeding. É Taylor Swift.
Eu também. Opa. Acho que sim.
Taylor Swift.
Se isto não for, tudo emo.
Ai, que chatos. Está certo.
Eu queria só dizer que isto se calhar foi má ideia, Mimi, tu participares. Tu mantinhas aquela coisa, aquela altivez de eu sei.
Ah, mas é
vocês,
que eu não sou assim tão especialista. Eu
seus
vou ter
burros.
Que...
Não,
que...
mas sabes qual é o
agora
problema?
Estás
a ficar triste à medida que o tempo passa.
Estou um pouquinho.
Mas olha, pronto, vamos em
é,
qual?
É
na oitava?
É do jogo, vamos para a nona.
Boa, vamos.
If music be the food of love, play on.
Oh,
é Shakespeare.
Então dá tempo de pensar.
Ah, desculpa.
Shakespeare. Vocês deviam deixar a pessoa aqui que não sabe responder primeiro.
Ah, tu não precisas de pensar, Fábio.
Só respondo mesmo com vocês.
Vamos para a décima. Back when you fit my poems like a perfect rhyme. Isto
é isso?
É Taylor Swift.
É Taylor Swift.
Eu, quando é na primeira pessoa, sou-me sempre a Taylor Swift. Embora de facto também vá ser na primeira pessoa de Shakespeare, não é? Porque
claro.
É uma personagem a falar, mas.
Yeah. Back when you fit my poems like a perfect rhyme. É Taylor Swift,
sim,
Fábio,
sim,
ou
sim.
Shakespeare?
Taylor Swift.
É Taylor Swift. 11ª. An easy lies the head that wears the crown.
Ah, isso
An easy lies the head that wears the crown. Shakespeare, sim, é Hamlet.
É aquela frase que normalmente é mal citada. Ou seja, que eu conto, a cena é a mesma, mas as palavras não são bem essas, mas vou dizer Shakespeare.
Então Shakespeare.
Também acho.
Correto, Shakespeare. Vocês acertaram todas.
Faltam 4. Eu queria só destacar que o fator, o principal fator de desempate a seguir ao número de respostas, naturalmente, corretas,
é quem responde primeiro.
Não. Quem vai a mais concertos da mesma etapa, por assim dizer, da digressão, é tipo um handicap, ok? Tipo, perde pontos, exato. Porque é mais especialista. Vezes. É mais especialista e é mais fã, ok?
Ah, ok, ok.
Só em caso de empate.
Em caso de empate, ok. 12º verso. Ah, então, Fábio.
Não, mas só havia contado depois de ir aos concertos. O handicap.
Não. Mas já foste de ver. Tu já viste também.
Destas três pessoas, quem é que já viu o Taylor Swift? Ou
exatamente.
Tá bem.
O fã. O fãzinho. O fãzinho.
O Swifty. 12º verso. Bravery is the soul of wit.
Pois é, Shakespeare.
Eu também acho que é Shakespeare.
Eu também acho que é Shakespeare.
Eu tentar ser rápido, nem me deixam pensar, só para depois não sentir que fui sempre atrás de vocês.
Ok.
Vamos para qual?
Já é o 13º.
Ai meu Deus, estou tão nervoso.
É o número dela.
E meu?
Exato.
Não estou a dizer que é o dia. Enfim.
I want auroras and set pros. I want to watch wisteria grow right over my bare feet. Because I haven't moved in years and I want you right here.
Repete só o início, por favor.
I want auroras, de auroras,
okay.
And set pros. I want to watch wisteria grow right over my bare feet.
Because
I haven't moved in years and I want you right here. É Taylor Swift.
Sim.
É Taylor Swift. Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once.
Eu vou dizer.
Eu acho que Shakespeare.
É Shakespeare.
É que isso.
É Shakespeare.
Com uma palavrinha ou outra diferente, podia muito bem dizer. Mas lá está, por isso é que este jogo existe, não é?
Podia ser Taylor Swift.
Haters.
Haters gonna hate. E players gonna play, sim. Bora.
Yeah. Então, 15º verso é para 1000 pontos?
1000 pontos.
1000 pontos.
Vamos ver. Tem
de valer 1000 pontos.
But I took your matches before fire could catch me. Oh. So don't look now, I'm shining like fireworks over your sad empty town.
Estão a gozar comigo.
É tão simples.
Dear John, aí nas horas, pá.
Pronto, Taylor Swift. Então estão empatados, como é que é? Querem um último para desempatar?
É a primeira vez que ganhamos 1000 pontos? É, não é, Filipe? Nos seus jogos nunca ninguém ganhou.
E ganhamos logo 2000.
3000.
Ah, é verdade, sim, claro.
Mas querem um último para desempatar?
Será que vale a pena? Porque.
Opa, tivemos o pleno.
Nós acertámos em todas. Nós somos génios. Não sei se vais conseguir desempatar isto.
Estava aqui a tentar encontrar.
Oh.
Um que fosse.
Inventa tu, Mimi.
Ah, não posso.
Everything comes out teenage petulance. Fuck it if I can have him. Quem é que disse?
Shakespeare.
Está certo, óbvio.
Ou aquela. Opa, eu não sei de cor e não tenho aqui à frente, mas de. Peraí.
Ah, tenho uma.
Diz.
Então, my pride fell with my fortunes.
Quando diz tens uma, encontraste ou foste que.
Não, encontrei, okay. Uma comparação, tenho a resposta.
Ok.
Estou-vos a desafiar, esta não vou participar.
Vou dizer
my pride fell with my fortunes.
Mas não, espera, não. Isso é Taylor Swift.
Eu ia dizer que isto é um bocado, parece rasteiro, porque parece muito, parece, deve ser das que ouvimos agora, que parece mais Shakespeare sendo Taylor Swift. Eu diria que é Taylor Swift também, portanto não vale, este desempate não serve.
Ah, mas então temos de fazer uma contagem, e é Shakespeare.
Olha, vês?
Por isso é que eu escolhi esta.
Pronto, ah, mas a mim parecia-me, eu pensei que fosse rasteiro.
Então ganhei eu, porque eu disse os dois.
Então, não.
Hã? Eu espero que este episódio nunca mais acabe.
Olha, eu não estou a encontrar o verso, mas é aquele em que ela diz que aos 30 todos os amigos cheiram ou a erva ou a
bebê. A erva ou a bebês. Sim. Sim.
Ah, é bom
eu
isso.
Eu não estou a ver qual é o álbum, mas sim. Ou o álbum, não, a música.
Sim.
Fábio, vamos empatar, Fábio.
Eu, para mim está tudo bem. Importa, pronto,
tudo,
quero
tudo certo. Era só pela graça, mas não funcionou.
O que importa é que alguém perdeu. Infelizmente não foi o Fábio.
Ah, é na Florida.
Ah?
É. Segunda Vogue, pelo menos, no primeiro resultado do Google.
Eu acho que é. Sim, sim, sim. Pronto, olha. Está bem. Sou eu a perdedora destas duas
pessoas.
Nunca
és, Mimi.
Obrigada, obrigada.
Está feito mais um episódio de Rádio Difusão. Nós estamos em radiodifusão.pt, onde quer que costumem ouvir podcasts. Têm coisas para nos perguntar? Enviem-nos para coisas@radiodifusão.pt e pode ser que tenhamos coisas para vos responder num próximo episódio. Obrigado por nos ouvirem. Beijo.